Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma autora que já no seu romance de estreia começou com tudo, arrebanhando leitores e ótimas resenhas também. O livro foi lançado esse ano e já tem uma aprovação muito legal, então estou bastante curioso para conversar hoje com Helena Machado. Seja muito bem-vinda, Helena.
Ah, obrigada, Bruno. Eu que te agradeço pelo convite.
Helena, é particularmente difícil pesquisar sobre ti, porque Helena Machado, a gente sempre cai no Helena do Machado de Assis, né? Uh-huh. Esse nome já te causou algum transtorno?
Transtorno não, mas assim, já me deixou em dúvida que nome usar, porque meu nome inteiro é Maria Helena. Só que Maria Helena está muito ligada à minha infância, porque só meu pai me chamava de Maria Helena e minha família, minha mãe, minhas irmãs que são vivas e quando estão bravas me chamam Maria Helena. Mas é um nome assim que eu nem mais reconheço como meu, porque tipo, desde os 12, 13 anos de idade resolveram me chamar de Helena. Então foi uma questão assim, que nome decidi, sabe? Mas aí, enfim, a Helena do Machado de Assis é o risco que se corre, né?
Então, Helena, começando aqui com a nossa pergunta tradicional, que sempre abre os podcasts, eu quero saber quais foram os primeiros livros que lá atrás, primeiro te fizeram se apaixonar pela leitura.
Nossa, essa é uma pergunta que para mim é meio difícil, porque tem uma questão com um enevoamento da memória, assim. Eu sei de vários livros que eu sei que me tocaram profundamente, mas eu não sei qual foi o primeiro. Mas eu tenho algumas suspeitas de algo que ficou no arcabouço do inconsciente. Um dos primeiros livros assim, que eu lembro com registro fotográfico, visual, né, de ter recebido, foi... A minha família não era uma família de leitores, então eu nunca ganhei um livro do meu pai nem da minha mãe. Eu lia por conta dos livros que eram estipulados pela carga curricular, né, do ensino fundamental, que se chama hoje. Mas livros que eu sei assim, que eu fiquei registrando na minha cabeça, que eu acho que foram as primeiras leituras que me marcaram. Eu lembro que eu devia ter uns 8 anos quando eu recebi do pai de uma amiga que era autista, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, eu acho que é um livro que é desses clássicos, porque cada releitura você encontra mais e mais camadas, né? Então, eu era muito criança, mas eu lembro que aquilo mexeu profundamente comigo. O fato dele estar solitário e diante de uma rosa. Eu nunca esqueci essa imagem e Enfim, ficou registrado visualmente. E aí, outro livro que eu lembro que eu lia também muito jovem, assim, que eu devia ter uns 10, 11 anos, e porque eu não sei por que Cargas d'Água foi cair na minha mão, foi O Agosto, do Rubem Fonseca. E daí eu fiquei muito, assim, muito pensando, porque meu livro agora foi lançado em agosto, né? E eu falei, gente, será que tem alguma correlação? Enfim, essas associações que a gente faz depois que a coisa se dá. E além desses dois que eu tenho um registro fotográfico, assim, tiveram os clássicos que eu me apaixonei, mas não lembro exatamente quando comecei a ler, como Clarice, que sempre foi uma leitora muito ávida da Clarice, e que eu me lembro, assim, de primeiras leituras, acho que foram essas. E também eu lia muito gibi, era apaixonada por Luluzinha em Bolinha e Turmas da Mônica, que eram os gibis que eu mais gostava, assim. Eu acho que eu comecei lendo gibis, eu lia muito gibi.
Helena, só para não perder a piada, você tinha que citar a Helena, sabe?
Pois é, né? E olha que eu nem lembro desse livro, olha que louco. Perdão, Machado, eu preciso reler. Como é mesmo a história, Bruno?
Eu também não lembro.
Não lembra?
Não, eu li no colégio há muito tempo.
Pois é, eu também li no colégio há muito tempo, só que tem livros do Machado que me marcaram mais do que o Helena. O Quincas Borba, o Brás Cubas. Agora, o Helena, eu realmente não tenho nenhum registro dele. Tá aí uma coisa, né?
Mas, enfim, antes da gente entrar na literatura, eu sei que tu passou pelo teatro, né?
Uhum.
Aliás, passou não, né? Você fez bastante tempo, não sei se você ainda faz. Mas eu tenho uma curiosidade, sempre que alguém do teatro passa aqui pelo podcast, eu faço essa pergunta, porque é uma pergunta que normalmente traz respostas muito boas, que é... Qual foi o menor público que você pegou numa peça?
5 pessoas. Nossa, e sempre entendi com o teatro que mesmo que haja apenas um espectador, você tem que ter o respeito absoluto por aquela pessoa que foi te assistir, né? É muito frustrante para o elenco quando isso acontece, mas enfim, a gente tem que manter a energia em alta, porque tem alguém lá te assistindo que foi com toda, enfim, com o coração aberto, né? O teatro tem dessas coisas. Mas foram 5 pessoas, eu nunca esqueço, que era o Teatro Zembinski aqui no Rio, era minha peça de estreia como dramaturga e eu também era atriz da peça. Chamava Os Peixes. E foi um dia que chovia muito, estava caindo aquele temporal torrencial do Rio de Janeiro, que as ruas alagam, os bueiros se enchem, e a gente falou, gente, 5 pessoas lá na coxia, mas vamos mesmo assim. Aí o diretor falava, vamos lá, com toda a energia do mundo. E foi super emocionante. Eu lembro que o público, essas 5 pessoas, vieram falar com a gente muito emocionado, que era uma peça densa. Mas, enfim, foram 5.
E vocês eram quantos no elenco?
4.
Essa. Mas eu vou te falar, 5 nem tá ruim, hein? Porque eu entrevistei a Carla Bessa e ela me falou que ela teve 2 pessoas na plateia e eram 5 no palco. E o Alex Andrade, ele foi fazer uma peça na cidade pequena e aí morreu o filho do prefeito antes do espetáculo e só tinha 1 pessoa e 1 cachorro na plateia.
Caramba!
Então ele fez. Então, olha, 5 pessoas, tá até bom. Foi um arraso essa peça. Mas então, acho que antes do teatro, você fez comunicação social, não é isso?
Na verdade, eu comecei a fazer teatro muito cedo, com 10 anos de idade. Eu morava na... Mas você quer completar a pergunta? Já estou te interrompendo.
Não, se a linha do tempo, o teatro vem primeiro, vamos no teatro.
Então, foi mais ou menos assim. A minha mãe era professora da Universidade Rural, que aqui no Rio fica, não na cidade do Rio de Janeiro, fica em Seropédica, que é Grande Rio, mas fica assim, a 2 horas aqui do Rio. E na época que eu morava lá, era uma cidade bem rural mesmo. Hoje em dia, sofreu aquele processo de urbanização descontrolada, mas era bem ermo, bem... A área onde eu morava era muito mato, muito... era muito rural mesmo. Tinha um grupo de teatro lá chamado Varal de Caras, que era dos estudantes da universidade. E era a galera já de 20 e tantos anos, 30, entre 20 e 30. E eu tinha 11 anos de idade e eu não tinha nenhum amigo. E eu só me relacionava com essas pessoas mais velhas. Então eu entrei para esse grupo do Varal de Caras quando eu era muito nova. E daí eu me apaixonei pelo teatro, que eu acho que era o lugar onde eu me encontrei, como se ali eu não me sentisse um peixe fora d'água. Depois eu fiz tablado, depois eu me formei na Cal, e aí eu atuei um tempo, e depois eu descobri que essa coisa do teatro, eu era muito mais apaixonada pela questão do texto do que pela atuação. E aí eu comecei a escrever para teatro, e isso foi meio que paralelamente quando eu estava me formando em comunicação, porque eu fiz rádio e TV na Eco, aqui no Rio, na UFRJ. E eu fui percebendo que as coisas, na verdade, nunca são estanques, né? Elas se misturam. Todo esse processo de roteiro, de escrever a dramaturgia, foi tudo muito, muito paralelo, sabe? Não foi um separado do outro.
E teu interesse pela escrita surgiu, então, durante o teatro?
Sim, eu lembro que houve um festival de sketch na Casa da Gávea. Eu tinha assistido uma peça que, não sei porquê, me mexeu muito comigo, que era Os Monólogos da Vagina. E ainda era muito distante da minha realidade, mas eu achava muito engraçado. E falava de questões femininas que, na época, ainda eram muito, muito recentes, assim, ao serem abordadas, né? Eram temas que não se falava. E eu e uma colega, que virou uma grande amiga, a Patrícia Micelli, que é atriz também, a gente resolveu se inscrever nesse festival de esquetes da Casa da Gávea. Como não tinha que ser um texto inédito, foi o primeiro texto que eu escrevi para o Festival de Sketch. A gente fez isso em uma semana, improvisando, e eu fui escrevendo de acordo com as nossas improvisações, em cima dessa coisa dos monólogos da vagina, junto com uma carta do Schiller, que a gente tinha lido na Cal por conta de uma aula. E daí foi um craquelamento que eu fiz na minha cabeça, um quebra-cabeça que eu montei, e daí o negócio deu super certo e a gente ganhou o melhor texto no Festival de Sketch. Depois disso, eu escrevi Aos Peixes, que era uma peça, mas antes eu escrevi um média-metragem na Eco. Então, e paralelo a isso, quando eu fui para a faculdade de comunicação e peguei essas matérias, disciplinas que trabalhavam com roteiro, eu fui recebendo muito retorno dos professores de roteiro, falando, nossa, você tem uma imaginação muito fértil, você escreve muito bem. E desde criança eu ouvia com as minhas inquietações, aquela coisa clássica de infância. Nossa, como você é imaginativo, como você escreve bem. Era uma coisa que foi ficando no inconsciente, que daí parece que a vida vai abrindo os caminhos e vai trazendo as pessoas. Eu acho que eu fui muito cercada de pessoas meio anjos que foram falando, olha, seu caminho é esse, seu caminho é esse, sabe? Então, foi assim, mais ou menos.
Quando foi que tu começou a escrever literatura? Porque demorou um pouco, né? Eu acho.
Bastante. Então, sempre fui uma grande leitora, né? Desde essa coisa do Pequeno Príncipe, comecei a ler Clarice, daí eu comecei eu mesma a me interessar pelos livros e a comprar. Sempre li muito, mas eu nunca passou pela minha cabeça escrever um romance, nem me atrever a fazer isso, porque eu sempre achei que literatura era uma grande ousadia, era algo muito distante de mim, era uma coisa que era impossível para a minha pessoa. E aí, essas coisas loucas da vida, eu comecei essa coisa do romance, né? Desse meu primeiro romance, Memória de Ninguém, foi porque o meu pai, de verdade, morreu em 2015, em agosto de 2015, e uma das últimas coisas que ele disse para mim antes de morrer foi: Maria Helena, minha filha, você é escritora.
Legal.
É muito doido, né? Muito louco. Só que eu tenho certeza, talvez a minha certeza seja mentirosa, mas eu acredito que meu pai, ele se referia a uma escrita no, de modo geral, porque eu já escrevia roteiro e peças de teatro, então eu imagino que ele estava se referindo a isso. Você é uma escritora, mas no sentido de escrever peças e roteiros. E aí eu entrei numa depressão profunda com a morte do meu pai, com a questão do tempo. 6 meses depois, a Carola Saavedra, que é uma escritora maravilhosa, que eu muito admiro e que se tornou uma imensa amiga, uma das minhas melhores amigas hoje em dia, mas eu fui atrás dela para fazer a oficina de romances dela, porque o ex-marido dela, Davi França Mendes, que foi um dos meus primeiros professores de roteiro, postou que a Carola ia dar uma oficina. E eu já tinha lido os livros da Carola e tinha ficado apaixonada pelo Flores Azuis. E aí eu falei, eu morava aqui no Rio, falei, vou para São Paulo fazer a oficina da Carola. Mas foi essas coisas que você acorda no repente e resolve. Sem nenhuma espécie de lógica por trás ou de nenhuma decisão racional. Foi uma coisa mesmo assim que veio de dentro e que falou, vai. E daí eu fui. E aí o mundo se abriu para mim. Porque a Carola, eu sempre digo que ela foi extremamente importante na minha trajetória como escritora. Porque a princípio eu não sabia o que eu estava fazendo e as aulas dela foram muito importantes. Mas ela reconhecer em mim algo de diferente, perceber que eu tinha uma voz, que ela disse, quando eu descobri, falou, cara, você tem uma voz única, acredita e vai, porque no fundo você já sabe. O que a Carola sempre me dizia, você acha que não sabe, mas você sabe o que você está fazendo. E eu escrevi esse livro meio que com essa sensação de que eu não sabia de maneira tão racional o que eu estava fazendo, mas inconscientemente eu tinha certeza. Então, não foi nada racional, sabe? Mas foi um livro que eu acho que foi um ponto de virada realmente na minha trajetória. E agora eu tenho certeza que eu quero ser escritora, estou escrevendo o segundo livro. E essa coisa da literatura me deixa muito emocionada, porque eu sempre me sentia como se eu estivesse sendo podada com os roteiros e com as peças de teatro. Porque as peças de teatro, elas geralmente, você escreve muito baseado nos diálogos entre os personagens. Então, vai muito para a fala. E os roteiros vão muito para ação, então você escreve a partir das imagens e da ação. Então eu senti que eu estava sempre, que nunca havia espaço para eu falar o que eu queria falar. A literatura permite que você se derrame, porque é apenas a palavra e nada mais, né? A palavra e a página. Então isso foi uma descoberta, assim, alucinante. Parece que é o que eu queria fazer desde sempre e que eu nunca me permiti, sabe? Então foi muito importante a Carola na minha trajetória, porque ela falou que sim, vai, você pode. E aí foi meio que isso.
É engraçado que você falou, agora eu tenho certeza que eu quero ser escritora. Não, você já é uma escritora. ainda não virou a chavinha, assim, né?
É, meio estranho ainda, né? Não virou a chavinha ainda.
Mas vai virar, vai virar.
É.
Então, agora, começando a falar sobre o livro, né? Eu tenho um costume aqui de que quando o livro é razoavelmente fácil de fazer a sinopse, eu faço. Quando é difícil, eu jogo a bomba pro escritor, né?
Uhum.
Então, Helena, por favor, faça a sinopse.
Nossa, eu também bati cabeça para fazer a sinopse desse livro. Assim, no meu ponto de vista, eu entendo que cada leitor, obviamente, capta da sua maneira, né? Porque é um livro que se pretende aberto, eu não quero fechar nada. Então, eu acho que cada um enxerga da sua maneira e completa a leitura de acordo com a sua subjetividade. Só que, para mim, o Memória de Ninguém, ele é o livro de uma mulher em crise após a morte do pai, uma crise porque ela se aproxima dos 40 anos de idade e tem uma relação muito difícil com a passagem do tempo. Eu acho que é um livro que se pergunta sobre o que é dar conta da vida, o que é dar conta do tempo. E ela é saltada por memórias, nesse retorno à casa de infância que ela faz junto com a mãe, com as duas irmãs, após a morte do pai. E eu acredito, assim, que, no fundo, ele é uma travessia de uma personagem que se achava ninguém, porque não dava conta de nada, nem do tempo, nem da própria vida, e que, de alguma maneira, se apropriando das memórias que eram dela e que talvez ela não entendesse como sendo dela, ela faz uma travessia para, quem sabe, poder ter um presente e a possibilidade de um futuro. Então, acho que é uma travessia. É uma travessia de uma mulher em crise após a morte do pai, prestes a completar 40 anos.
Dando um passo na outra direção, que não é do enredo, queria falar um pouco da escrita, porque acho que o que primeiro chama atenção no livro, logo nos primeiros capítulos, não que sejam muitos capítulos, né, mas logo no começo do livro, a gente vê muitos livros em fluxo de consciência, né? Mas o teu livro, ele é meio que as cataratas do Iguaçu de consciência, né? É um negócio impressionante, assim. Porque é narrado em primeira pessoa, né? Isso a gente não falou. E ela vai falando e vai falando. E são parágrafos muito longos. E são fluxos muito longos. Muitos momentos com pouca pontuação, né? Em vez de vírgulas, você usa muito i, né? E isso, e aquilo e tal. Então, como que você chegou nessa... Eu não digo nem a estrutura, que é da estrutura a gente fala depois, mas assim, nessa escrita mesmo, nesse fluxo gigantesco de consciência.
Gostei das cataratas. Ai, olha, Bruno, como eu tinha te falado, quando eu comecei a escrever o livro, ainda não tinha muita... Eu sabia que era uma pesquisa sobre o tempo, eu parti desse pressuposto, eu ia pesquisar sobre o tempo. Mas eu lembro que, a princípio, como eu estava fazendo essa oficina da Carola, eu tinha uma escrita muito hermética. Eu lembro que, quando a Carola ia comentar meu texto, ela sempre dizia, parece uma bailarina que vai, 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 e de repente derrapa, derrapa muito feio. Então, havia muitas derrapagens até eu encontrar essa voz da personagem. Então, foi um trabalho mesmo de buscar essa voz. Como era a voz dessa personagem extremamente ansiosa, que pensa muito e pensa rápido demais, como ela fala logo no início do livro. É uma personagem que, por conta dessa questão do tempo, ela não consegue dar conta de nada, então ela pensa, pensa, pensa e não consegue concretizar nada, né? É uma artista plástica que não consegue concretizar nenhuma obra, porque ela tem um milhão de ideias, mas não dá conta daquilo tudo que tem dentro dela. Então, eu acho que foi uma forma que eu fui descobrindo mesmo trabalhando, assim, ao longo do processo de escrita, de dar conta dessa personagem que se derrama, que é extremamente ansiosa. Foi um dia muito emocionante, quando a Carola, eu lembro que foi no meio da aula que eu chorei, enfim, falou, Helena, agora você encontrou sua voz, agora você vai. E foi essa sensação mesmo, foi como se eu tivesse pegado essa personagem pela... Abracei ela e fui. Quando encontrei a voz dela, eu fui, sabe? Eu não tenho como falar racionalmente quais foram as decisões que eu tomei, mas eu também entendo que tem muita coisa que fica no nosso arcabouço do inconsciente. Eu sempre me interessei por autores que trabalham muito com o fluxo da consciência, como Joyce, Clarice, Virginia Woolf, porque eu, de alguma maneira, nunca encarei o tempo como a gente vê na sociedade capitalista de uma maneira linear, né? Com as coisas com início, meio e fim, essa jornada do herói que me incomodava profundamente nas produções clássicas, de narrativa clássica, nas produções de roteiro, que me exigiam sempre essa jornada habitual, e também teatro. Teatro muito menos, o teatro eu sinto que é muito mais livre, mas as grandes produções de cinema e de TV exigem a maioria que você siga essa narrativa clássica. E isso me incomodava profundamente, porque eu nunca vi o tempo de maneira linear. Eu acho que o tempo é muito mais subjetivo e as associações que a gente faz dentro da gente e a maneira... Apesar de eu falar isso, eu tenho uma grande... Continuo com essa minha questão com o tempo, porque eu acho que eu fiz muito pouca coisa nos meus 42 anos de idade. Eu tento colocar no meu modo inconsciente também essa coisa que agora eu entendo racionalmente e que também vem de uma inconsciência, que é essa questão da subjetividade do tempo. Então, uma narrativa clássica jamais abarcaria isso. Há um simbolismo no livro em que as coisas se conectam, porque a personagem, ela dispara e vai entrando por muitos caminhos, só que ela sempre tem um retorno para onde ela está. Eu falo que o fluxo, ele não é uma desorganização, é um simulacro da falta de organização, porque há um pensamento muito, muito racional em cima dali e um pensamento também meu, assim, que... Eu tenho muito uma questão com ritmo e com as palavras, então eu li várias vezes em voz alta, eu tirei vírgula, botei E, de momentos que eu achava que eu tinha que botar, e momentos onde eu achava que aqui eu vou dar o ponto, aqui eu vou abrir parágrafo. Então, foi um livro muito trabalhado na questão da musicalidade. Eu li ele várias vezes em voz alta, porque eu queria que fosse uma coisa que engolisse mesmo. Foi um trabalho que partiu do inconsciente por conta dessa voz da personagem e que depois teve uma racionalidade muito, muito trabalhada em cima.
Em algum momento, tu chegou a pensar que isso poderia ser um risco também, porque é algo que se fala muito, ah, parágrafos longos, fica cansativo, essa coisa toda, né? Há quem se incomode. Eu fico sempre pensando nisso, assim. Sempre que alguém reclama disso, eu fico pensando, pô, essa pessoa já leu Saramago na vida, né? Mas enfim.
Não, exatamente.
Mas enfim, você chegou a pensar nisso, que poderia ser um risco, ou foi algo que tu ignorou?
A princípio, eu fiquei receosa, mas como eu tinha a Carola do meu lado, é porque... E eu aprendi muito com ela, uma coisa que para mim, que era o meu grande incômodo. Pensei, gente, se eu estou ousando escrever literatura, por que que eu vou fazer uma coisa pensando no suposto leitor? Um leitor ideal é sempre uma suposição, você nunca sabe quem é o leitor ideal. Então, se eu não fizesse com a minha verdade mais absoluta, para mim não interessava. E eu tenho cada vez mais certeza disso. Não me interessa entrar num projeto literário se não for para fazer com a minha verdade. E eu me entrego profundamente ao que eu faço quando eu estou escrevendo. Porque também no início do livro, né, como eu comecei a escrever ele nessa oficina e que havia outros leitores, depois a Carola pegou umas 5 pessoas dessa oficina e criou um grupo, que eram só mulheres na casa dela, a gente se encontrava uma vez por semana. Então eu tinha 5 leitores, mais a Carola, e isso durou mais ou menos até um terço do livro, depois eu fui sozinha, e ao fim a Carola fez uma análise crítica, eu pedi que ela fizesse. O retorno que eu tinha sempre, nunca foi um incômodo em relação a isso, sempre foi, é um fluxo que engole. De alguma maneira, eu tinha o retorno de algumas pessoas que me diziam que não era cansativo, não era exaustivo e não era nada disso. E hoje, assim, depois de ter escrito esse livro, eu tenho certeza que eu não vou entrar em outro projeto se não for para fazer com a minha mais absoluta verdade. E eu continuo gostando muito de escrever em fluxo da consciência. Estou, assim, meio que em crise mesmo com o meu novo romance, porque eu estou pensando nisso. Meu Deus, eu vou escrever outro fluxo da consciência e, por outro lado, a outra voz dentro de mim que diz, mas não é isso que você quer fazer?
Sim.
Entendeu? Aí, vou fazer o quê? Por que que eu vou fazer, né, se não for para fazer, antes de tudo, para mim? Eu não acredito que você faça para um leitor ideal. Acho que os leitores vêm se você usa sua verdade mais profunda, enquanto artista, né?
Sim, concordo. Eu também não vejo problema nenhum em fazer 2, 3 livros no mesmo estilo, entre aspas, porque, no fundo, vão ser diferentes, né?
É, vejo o Joyce, a Clarice, a própria Virgínia, todos eles. É. A Clarice tem até uma linguagem diferente dos contos, dos romances, mas você vê que ela, se não for para correr riscos, não me interessa. Então, é isso.
E se tem alguém que não tem medo de correr riscos, é a própria Carola também, né? Então, tava com a pessoa certa.
Exato. Você já leu O Manto da Noite?
Ainda não li, tô para ler.
Nossa, é maravilhosa.
Inclusive, eu entrevistei a Carola quando ela estava em vias de lançar o Manto, ainda não tinha lançado, né? E aí eu perguntei para ela assim, ah, o que é que você pode falar pra gente, né, sobre seu novo livro? Aí ela, nossa, eu tenho uma dificuldade para falar sobre esse livro. Eu pensei, pô, ainda bem que não lançou ainda, não tá fora da entrevista, porque o que que eu ia fazer? Mas eu quero ler e se possível depois falar com ela.
Maravilhoso,
é
um grande salto, assim.
Sim, imagino. Ela fala com muito carinho desse livro, né? Fiquei bastante curioso. Mas então, voltando para as suas cataratas de consciência, você falou que foi uma coisa meio instintiva, a gente pode colocar mais ou menos assim, né? Mas que depois trabalhado com muita racionalidade, né?
Uhum.
E eu acho que esse é um aspecto importante também, porque em determinado ponto, ali ainda no começo do livro, pode-se ter a impressão que ela está divagando um pouco, né? Ela solta pequenas informações no meio do fluxo, ela está falando sobre uma coisa, ela solta ali uma pequena informação, aí conta uma pequena historinha, às vezes essa pequena informação parece meio solta, mas ao mesmo tempo vai construindo a personagem, aí depois ela volta para o que ela estava falando. Mas lá para frente, a gente vai ver que essa pequena informação vai reverberar e vai ganhar um contorno muito maior.
Uhum.
Como, por exemplo, a primeira vez que ela fala sobre abuso sexual, ela fala muito, ela só solta, assim.
Sim.
Eu tive padrastos pedófilos, e aquilo, sim, fica, e você vai, acabou aí? Ela não vai falar nada sobre isso, e mais pra frente fala. Então eu fico pensando que o processo de costura, digamos assim, de todos esses acontecimentos, e de você ir plantando essas pequenas sementes, esse processo imagino que seja difícil, inclusive, assim, tanto de costurar como de ter essa estrutura, né? Você tinha um planejamento, assim, de cada capítulo, do que você ia falar? Como foi esse processo mais racional depois do Instintivo?
Eu vejo esse livro, assim, como uma grande espiral em torno de um eixo central, como se fosse uma espiral que tem uma coluna, e para mim a coluna é a questão do abuso, que eu vejo que reverbera em todas as outras relações da personagem e em toda a ancestralidade também, porque vem de uma ascendência de mulheres que sempre se colocaram como objeto, a avó prostituta, a mãe que está sempre servindo ao outro, e essa personagem que sofre abusos sexuais, né? E um abuso central que eu acho que é o eixo dessa narrativa. E como é um tema que para ela é muito difícil ser abarcado, então a sensação que eu tenho é que ela sempre se afasta e retorna daquilo. Aquilo é o eixo de tudo, mas ela não consegue se apropriar daquilo. Então, por isso que eu acho que essa travessia que eu disse, que para mim é o livro dessa personagem, é a apropriação dessas memórias que eram dela e que talvez parecessem não ser. Essa lógica de afastamento e de distanciamento, de afastar e de aproximação, eu tinha ela na minha cabeça de maneira instintual, mas como não tinha de maneira racional. De alguma maneira, eu sabia que as pontas que eu estava abrindo, elas se fechariam em algum momento. Quando eu reli o livro várias vezes, eu já tinha percebido que desde a primeira escrita não havia pontas soltas, porque tudo que eu plantava, eu estava fechando em algum momento. O que eu fiz nesse trabalho racional depois, quando eu retornei, as várias vezes em que eu retornei ao livro, foi, número um, ele era um livro sem divisão de capítulos. Ele era uma maçaroca. Eu vi como essas coisas do inconsciente, como o meu inconsciente tinha trabalhado de uma maneira tão precisa que eu percebi nitidamente quais eram os temas que dividiam aquelas partes todas. Então, foi aí que eu fui fazendo a divisão dos capítulos e é como se aí sim a minha racionalidade começasse a conseguir alcançar com mais propriedade tudo aquilo que eu tinha feito de maneira inconsciente. Daí eu dividi os capítulos e fui percebendo que cada um desses capítulos tratava de uma determinada questão, de um determinado assunto que tocava uma faceta dessa personagem, né? Tanto a ancestralidade, quanto os relacionamentos com os ex-namorados, como os relacionamentos com a família, como a questão dos distúrbios alimentares, a questão do tempo, tem o capítulo da ampulheta. Fui vendo nitidamente como aquilo ali estava articulado de uma maneira, mas seria mentira se eu dissesse que foi um trabalho racional a priori. O que eu tinha de muito racional era a linguagem que eu já tinha alcançado, a voz dessa personagem eu tinha. Eu sabia quais os temas eu queria abordar, mas como eu iria abordá-los, isso foi surgindo ao longo da escrita.
Falando sobre a linguagem da narradora, que não tem nome... Aliás, uma curiosidade, eu não vou te pedir para falar, mas você tem o nome dela assim na sua cabeça?
Não.
Não? Olha só.
Ela é sem nome.
É, que ela fala que é a mistura de dois nomes, né?
Da mãe, da avó da parte de mãe, da avó por parte de pai. É, eu inventei isso, mas nunca pensei ela tem um nome, porque eu acho que ela nasceu justamente sem nome por conta dessa questão de uma pessoa que não se apropria das suas memórias, ela sequer é um indivíduo. Por isso que eu acho que esse livro é uma travessia. Todos os outros personagens, isso foi uma leitora que me apontou que, além dela, a única pessoa que não tem nome é o pai. Então, de fato, é como se fosse uma travessia para se descolar desse pai também, de se tornar indivíduo. Eu vejo assim hoje, assim, essa travessia de alguém que não tem nome e que vai se tornar alguém.
Eu fiquei imaginando, assim, dois nomes que eu possa misturar e vai dar um nome razoavelmente coerente. Mas, então, a linguagem dela... Como é que eu vou colocar isso? Ela tem o seu lado bastante oral, também tem o seu lado mais poético, com muitas analogias, e tem o seu lado mais escrachado, digamos assim, em alguns momentos... quase escatológico, assim, ela não nos poupa de detalhes desagradáveis de nada, assim. E tudo isso se mistura de uma maneira muito orgânica, né? Uhum. Como foi também chegar nessa linguagem, assim? Também foi algo instintivo? Como é que foi?
É engraçado, porque foi bem instintivo, e ao mesmo tempo, agora, relendo e recebendo umas resenhas, eu percebi que quando ela fala de memórias mais passado, mas da infância, e tem esse presente narrativo que é o retorno a essa antiga casa, a entrada nessa casa, e tudo que esse presente traz de memórias, né? Então tem sempre esse jogo entre o passado e o presente narrativo. E quando essas memórias são jogadas mais para o passado ainda, quando são memórias mais da infância, parece que a parte poética soa mais alto, que foi até a Rita Palmeira, da Megafauna, que apontou isso, e que daí eu percebi racionalmente que, de fato, isso ocorria. Porque na minha cabeça, até então, estava tudo muito misturado. É louco, porque eu acho que quanto mais distanciada ela está de um determinado assunto, e quanto mais ela está no presente narrativo, mais poética ela é. E quanto mais ela se afasta do presente, não, isso mistura também. É porque eu pensei em alguns momentos agora em que isso não se dá. Mas, no geral, acho que é isso. Quando a parte da casa, de entrar na casa, de adentrar aquele presente e dessas memórias de agora, de invadir a casa, não, é muito mais poético do que as memórias da infância e do que as memórias recentes com os ex-namorados. Mas, ainda assim, existe esse escracho e essa linguagem muito oral e, do nada, vem uma coisa que, como um respiro, uma poesia que dá um respiro nessa coisa jorrada, né? Foi nessa descoberta da voz da personagem mesmo, que veio naturalmente. Eu digo naturalmente, mas foi muito labuta mesmo de encontrar essa voz, porque depois que eu encontrei que foi. Até encontrar foi tipo carro engasgado, sabe?
Muito suor, né?
É.
Aliás, quanto tempo, por curiosidade, quanto tempo tu passou escrevendo o livro?
Bastante tempo.
É uma ótima medida de tempo.
Mas assim, eu comecei a escrever, acho que foi, como eu disse, quando eu entrei na oficina da Carola, eu ainda não sabia para onde eu ia, então foram uns 4 meses de bateção de cabeça, e eu lembro que era esse comentário de que da bailarina que derrapa e de uma linguagem muito hermética. Considerando o momento em que eu encontrei a voz da personagem, até finalizar o livro foram 2 anos e meio, mas no meio disso eu parei para fazer outras coisas. Então, não foi uma escrita que se deu do início ao fim ininterruptamente. Eu parei para escrever um roteiro de uma série que eu ia gravar, e daí o livro estava dentro de mim, mas eu tive esses suspiros para voltar a ele. Porque em vários momentos eu também tive que parar e pensar aonde de fato eu queria chegar. Foram 2 anos e meio, mas idas e vindas. Mas eu considero que foi o tempo de... Eu não estava sentada escrevendo, necessariamente, mas eu acho que a escrita ela se dá também antes da escrita em si, ela se dá internamente, né? Então, foi o tempo de processar isso tudo. Mas até dar o ponto final foi isso, 2 anos e meio.
Acho engraçado tu usar essa analogia da bailarina, porque tem uma analogia com o balé também no livro, né?
Tem?
Tem.
Gente, a cara nem lembrou.
Foi muito boa a cara que tu fez agora. Pena que as pessoas não vão ver. Mas tem.
Com o balé?
É, tem. Se eu encontrar depois...
Ah, já sei. No final do livro, quando ela... Já sei o que você está falando.
Isso.
Ao fim do livro, quando a protagonista, as irmãs e a mãe vão fechar a casa, né? E elas fecham, elas cobrem um espelho e depois, como bailarinas, saem, que aí é o final do livro, vão pro balanço.
Exatamente. Sim. É, tem ali um... Não é a mesma analogia, mas tem uma analogia também.
Tem.
Com o balé.
É, que essa passagem dessa personagem, tanto é que o último capítulo também foi uma decisão muito racional, ele é muito mais respirado. É um capítulo que tem muito mais pontuação e muito mais espaço de respiro, porque eu acho que é realmente essa passagem de fechar a casa, de ter se apropriado dessas memórias e de chegar ao cerne de tudo, que é essa questão do abuso. Por isso ela consegue respirar mais e tem essa passagem. É muito mais lírico o final do livro, né? Essa questão do balé, que é quando elas estão como se tivessem encontrado uma harmonia naquela confusão toda. Elas vão como um balé e fazem piruetas. Eu tô lembrando agora o que eu escrevi. Vão pro balé, pro balanço e balançam.
Falando do lirismo do final do livro, tem uma cena particular com o jabuti, que é o Fusca branco, né?
Sim.
Que é bem, bem significativo também. E eu tô vendo, também as pessoas não estão vendo, mas tem um Fusca branco ali atrás de ti, né? É um jabuti também. Ele já existia antes do livro?
O jabuti, ele existe, o Fusca.
Ah, o Fusca
tá lá na minha garagem.
Você tem uma relação com o Fusca?
Então, tem muitos elementos reais no livro. Óbvio que eu descambei para o terreno ficcional, até porque eu detesto esse termo e essa categoria de autoficção que resolveram criar. Mas tem muitos elementos reais. Meu pai tinha, de fato, um Fusca dos anos 60, branco, que agora é meu, que está aqui na minha garagem. E é um elemento muito significativo para mim, esse carro.
Mas teu pai te prometeu quando você fizesse 15 anos também.
Sim. Sim?
Ah, então, tá bem lá a história. Aliás, eu fiquei pensando assim, se a Helena ganhar o jabuti com um livro que tem um jabuti, vai ser genial. Já não basta
a
Helena.
Olha quem me dera.
Já não basta a Helena Machado, né?
Ah,
ganhar o jabuti
Deus,
com jabuti seria muito bom. Mas então, uma última pergunta ainda sobre a linguagem. Tem algumas, não sei como chamar isso assim, umas brincadeiras, vai. Não que seja uma brincadeira, mas vamos colocar esse termo, estéticas, com as palavras no papel, né? Lombada com forma de lombada. Tem uma que eu achei muito boa que fala dos pingos, né? E aí você coloca vários pontinhos, assim, pela página, né? Como se fossem assim, os pingos. São bem pontuais no livro, não é algo que aparece tanto, mas tá ali, né? De onde veio isso?
Isso veio da própria incapacidade da palavra de dar conta. Porque havia uma cena na minha cabeça que eu queria narrar e eu não sabia como. E daí isso surgiu também de maneira muito instintiva, principalmente essa questão da lombada. A primeira lombada no livro, isso foi uma das escritas iniciais, essa questão da lombada que me surgiu na cabeça, que era a questão delas irem, estarem indo enterrar o pai, e de repente tem aquele quebra-mola, e para mim é uma cena muito forte que eu não sabia como narrar, e aí eu resolvi, foi de maneira muito instintiva, botar essa lombada na página. À medida que eu fui escrevendo e vendo esses outros momentos, e eles foram surgindo de maneira muito natural, mas que eu fui vendo que racionalmente tinha uma lógica muito forte, como a questão do futuro que está encaixotado, que é uma similaridade com o pensamento dessa própria mãe, que de alguma maneira também passa para a protagonista, que é essa sensação de ter controle sobre as coisas, de que à medida que você categoriza, que você consegue encaixotar, você tem um controle. Então, uma mãe que, de alguma maneira, tenta encaixotar um futuro, mas esse futuro não é encaixotável. Então, é sempre uma tentativa de colocar a impressão do personagem naquilo e a palavra não dá conta. Então, isso me veio muito à cabeça, vou botar o futuro encaixotado. E daí vinha, assim. Não foi uma coisa que eu falei, vou agora botar o futuro encaixotado. Foi realmente ao longo da escrita, porque eu acho que eu tenho uma entrega muito grande quando eu estou escrevendo e isso vem de maneira muito natural. E quando essa lombada fechou com o jabuti, quando eu vi que era o mesmo formato do jabuti, isso me deixou muito impressionada. Aí eu falei, gente, as coisas se fecham ainda que eu não tenha pensado antes que elas se fechariam. E essa, a dos pingos, ela surge no momento que ela está narrando a morte da prima, né? E tinha essa cena na minha cabeça do enterro, do corpo ter sido colocado embaixo da terra e daquela chuva torrencial que começava a cair. E dessa impermanência das coisas, será que aquele corpo vai virar outra coisa? Como que eu vou narrar isso? E, de repente, aí eu vi os pingos, aí eu comecei a ver mesmo visualmente os pingos. Então, eu botei os pingos na página. Foi esses pontos, né, que foram entrando, assim. Foi tudo muito instintivo, muito inconsciente, mas que eu acho que nasceu muito dessa coisa de ver o que a linguagem não abarca. A impossibilidade da palavra de abarcar as coisas, né? Porque é o que a gente tem, a linguagem, para poder tentar abarcar, mas a própria tentativa de escrita já é, por si só, de antemão, uma grande falácia. Porque você não abarca nada através da palavra, mas é o que a gente tem para abarcar. E para mim é um instrumento maior que eu tenho, porque não é a imagem, não é a ação, como era no roteiro e no teatro. E eu me sinto muito mais livre com a questão das palavras, mas ainda assim a palavra é limitada. Nasceu muito assim, de maneira instintiva, mas por essa impossibilidade.
Agora, falando sobre o enredo, uma questão que também não sei se foi racional, se foi algo que surgiu naturalmente... Mas existem muitos temas que tocam particularmente as mulheres. Lógico que não exclusivamente, mas particularmente. Então, como você falou, tem a questão da prostituição, e não só da prostituição da avó, mas ela em algum momento decide criar os filhos sozinha, parte ali, larga a pessoa que estava com ela. E aí tem muito forte a questão da beleza, e aí os distúrbios alimentares e todos os sacrifícios que as mulheres fazem para manter a beleza. Depois tem a questão também sobre ter filhos, né? Que isso é algo que ronda não só a protagonista, mas as irmãs, né? Que ela tem duas irmãs gêmeas, a gente não falou disso, que é a Maria Júlia e a Maria Juliana. É isso, né? Eu sou muito ruim com nomes, mas acertei.
É, tá certo.
Então, tem várias temáticas, e aí, enfim, o abuso também, o abuso sexual. Então, tem várias temáticas que circundam esse universo feminino, né? É, isso foi racional ou não?
Foi sim.
Essa foi, né?
Foram os temas que eu queria abarcar, assim. Nasceu muito dessa questão da relação com o tempo, mas eu sabia que eu queria... Eu sabia muito bem quem era essa personagem a partir do momento que eu encontrei a voz dela e quais eram as questões que a perturbavam. Porque eu já tinha feito uma linha genealógica na minha cabeça, quem era essa família, quem era essa personagem, quais eram os assuntos que a incomodavam. E aí eu quis abarcar essas questões. Isso foi muito escolhido, assim, de fato. Apesar de, em alguns momentos, eu achar, por conta dessa fala que nos foi colocada, de que a literatura já falou sobre tudo, só que, no fundo, tem muitas histórias que não foram narradas, né? Essa coisa é uma grande falácia. Mais uma vez, a Carola foi muito importante nesse caminho, porque eu lembro que, quando eu comecei a narrar a questão dos distúrbios alimentares, eu já tinha escrito uma grande parte, sei lá, umas 15 páginas, e eu falei, eu vou tirar isso do livro, porque eu acho que não tem nada a ver, isso aqui já é muito falado. E ela falou, hã? Já é muito falado aonde? Aonde que você viu isso sendo narrado? Então, havia dentro de mim também uma certa... um gerenciamento cultural que foi entranhado também. Isso já tinha sido narrado. Então, eu precisei me permitir, e mais uma vez, a Carola foi super importante, narrar isso. Então, eu sabia o que eu queria narrar, mas eu não sabia como ainda. Como eu te disse, eu sabia onde eu queria chegar, os temas que eu queria abarcar, mas não sabia como. Então, eu acho que quando eu descobri essa voz, quando eu me permiti falar desses temas, as coisas foram se dando, sabe?
Já que a gente está falando da Carola, também ela falou sobre isso, quando ela esteve aqui. E eu achei interessante que ela falou, assim, que as pessoas dizem que todas as histórias foram contadas, mas, assim, ela fala as histórias de quem e por quem, né?
Exato.
E, além disso, também, eu acho que mesmo as histórias que foram muitas vezes contadas, elas podem ser contadas por outras perspectivas.
Claro.
Ou vão alcançar outros públicos que não ouviram ainda. Então, isso realmente não acho que seja um problema.
Não.
Ainda nessa questão do feminino, né, das mulheres, uma coisa que eu tenho visto até na literatura contemporânea e que também está muito presente aqui no teu livro, uma narradora falando muito abertamente sobre a sexualidade, assim, sobre querer transar simplesmente porque sim, porque gostou do cara, porque tem tesão, mesmo que não tenha uma ligação afetiva. E aqui no caso dela, não existe essa preocupação meio complexo eu falar disso, né? Mas, assim, não existe uma preocupação dela estar 100% do tempo empoderada, digamos assim. Ela fala de uma dependência emocional que ela tem, ela fala de transar com uma pessoa que ela nem está afim naquele momento, mas porque deixou, porque se deixou levar, inclusive com um namorado, né? Então, você fala muito abertamente da questão sexual, as coisas boas, digamos assim, e as coisas ruins também, e, enfim, sem nenhuma maquiagem, né? Como foi trabalhar esse aspecto?
É, eu acho que também foi um aspecto que eu resolvi colocar a minha entrega e sinceridade mais absolutas ali. Porque tem um personagem no livro, Moacir, que fala, eu não tenho medo das intimidades hediondas. E eu acho que é meio que isso, a nossa sociedade, acho que também muito por conta do que a gente vê e foi construído culturalmente dos filmes e das novelas, o sexo é sempre aquela coisa como se tivesse um balé acontecendo ali, fosse tudo perfeito e maravilhoso, e as coisas se dessem daquela maneira, os dois gozam ao mesmo tempo, maravilhosamente, e não é assim que as coisas acontecem, né? Eu tinha muito, total consciência que eu queria falar como as coisas se dão e como elas acontecem em cima dos relatos que eu ouço, principalmente das minhas amigas mulheres. E essa visão de que, enfim, a maioria das cenas de sexo que a gente vê na TV, principalmente na TV aberta, obviamente que nos filmes alternativos já é bem diferente, existe isso, um lirismo e um amor, e o homem e a mulher gozam juntos ao mesmo tempo, sempre. E isso é uma loucura, porque eu acho que para uma mulher gozar é muito mais difícil do que para um homem gozar. Isso nunca é abordado, sabe? Então eu queria colocar essas questões. Eu acho que essa personagem do meu livro... tem uma coisa de muita sinceridade, dela não temer o que ela está falando, o que, que pode causar. Tem gente que fala ou ame ou odeia essa personagem, mas eu acho que ela é muito sincera com o que ela sente e com falar do que ela sente, assim, nesse aspecto. Em todos, na verdade.
E aí entra o que tu falou da literatura permitir mais, né? Porque na cena que ela tá lá transando com o Juanito, o argentino,
Sim.
ela vai falando de coisas ali que estão no pensamento dela, assim, ah, só é possível fazer isso aqui com ele, com outro cara lá não era, né? Por causa.
Sim, por causa do tamanho do pau e não sei o quê, e ela tá horas ali em cima do cara e pensando, pensando, e o cara não goza nunca.
É, e ela fala assim, ah, essa posição não seria possível fazer com o Maci, que tem um pau pequeno e tal. Eu fiquei pensando, cara, nunca tinha pensado nisso. Mas é interessante, porque você pode entrar na cabeça da personagem e ali você não tá preso só no que você tá vendo, né? Até me perdi aqui, não aprendi isso agora.
Ah, eu acho essa cena engraçada.
É, não, é muito engraçada. Essa cena é muito engraçada. Mas, enfim, como eu tinha falado, você também não se preocupa em, como eu disse, né? Expor que ela também tem dependências emocionais, inclusive dos relacionamentos, né? Isso também foi, não sei, algo que te se preocupou em algum momento, assim, sei lá, com essa visão que talvez não seja a ideal, né? Mas, não que isso não seja feminista, mas que eu quero dizer assim, você tá colocando uma personagem que assume assim, olha, eu tinha uma dependência aqui do cara, o cara fazia uma chantagem emocional e eu caía, né? De repente isso pode ser, não sei, gerar alguns narizes torcidos.
Ah, eu acho que tem uma questão no feminismo, porque eu acho que tem o feminismo real e tem o feminismo mascarado, que é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu convivo com muitas mulheres que se dizem independentes e que agem de acordo com as minhas vontades, meu corpo é meu corpo, minhas regras, e que falam isso que na hora postam uma foto no dia seguinte de, ah, meu amor, e foi espancado durante a noite. Tem muito essa distância, eu acho que ainda, entre a teoria e a prática. E o que eu vejo é que a gente, nós mulheres, tentamos, de alguma maneira, porque obviamente a nossa sociedade é patriarcal e foi construída em cima de valores masculinos, em cima de valores da importância das mulheres, de tudo que a gente se sujeitou ao longo dos séculos, né? Por conta dessa lógica masculina de meio que se colocar sempre como objeto, de o que é mais importante na vida é casar, ter filhos e todo o resto. E ser menos valorizada em aspectos intelectuais e todo o resto. Enfim, toda a merda que a sociedade nos colocou. A gente hoje tem uma consciência muito maior do que foi construído pelo patriarcado, mas apesar dessa consciência, eu vejo muitas mulheres, por exemplo, e eu me incluo nisso, de ter muita acesso às teorias e ter muita consciência de tudo que nos é imposto e que nos limita, mas ao mesmo tempo, apesar da consciência, não conseguir fazer diferente. Essa personagem, ela é meio assim, ela tem a consciência das coisas, mas ela tá ali, ela se sujeita, se coloca como objeto também, até por conta da história dela, de uma família que ancestralmente tem toda essa questão, né? Da avó que era prostituta, da mãe que se coloca como objeto, e dela que é extremamente dependente emocionalmente desses homens todos. E acho que é meio que isso, senão ela seria muito mais segura de si. Então, por isso que eu acho que também é uma grande travessia que ela faz ao longo do livro, de se apropriar de si.
Outra questão que é trabalhada no livro, assim, que não chega a ser um tema que vai ser explorado muito a fundo, mas que está ali no plano de fundo e que também é interessante, é a questão da saúde mental, né? E ela fala que tá, né, durante muitos anos tomou fluoxetina, aí passou para o bupi, ela fala, acho que do Zolpidem, né? Que ela fala Zozô, alguma coisa assim. E a irmã dela é médica e também fala sobre essa questão da saúde mental, e a gente vê que ali todo mundo tá meio ruinzinho da cabeça, né? O pai é um acumulador, não um acumulador de objetos, né? Mas enfim, tem lá as suas obsessões. A mãe já vem com essa obsessão da beleza que ela passa para as filhas, enfim, essa questão da saúde mental, que é algo muito presente na sociedade de hoje, né? Como você colocou aí, outra boa definição sua, né? Essa merda toda que a sociedade colocou, nos trouxe, também tá ali presente, né? Como foi trazer isso para o livro?
Ah, isso foi uma escolha muito consciente também, porque esse livro todo surgiu a partir dessa personagem, né? Então, a partir do momento que eu encontrei essa voz que dava conta dessa personagem que, número um, é extremamente ansiosa, tudo isso veio junto. A questão dos remédios veio junto também, porque a personagem precisa se controlar a ansiedade de alguma maneira, que tenta, de todas as maneiras alopáticas, da medicina alopática, dar conta, mas ela não consegue dar porque o negócio é muito mais fundo, né? E eu acho que é meio que isso. E uma coisa que sempre eu tive dentro de mim, é, como uma artista criadora mesmo, em qualquer coisa que eu escrevesse, eu acho que eu consegui, pelo menos isso nas peças que eu escrevi, nos roteiros, Eu sempre me incomodei muito com personagens maniqueístas. E eu sempre tive uma obsessão em criar personagens complexos. Essa minha investigação do ser humano e dos aspectos psicológicos sempre foi algo que moveu as minhas narrativas. Isso meio que foi construído mesmo ao longo da minha vida. Porque escrever também é um se colocar no mundo, né? Como você enxerga o mundo. Você, de alguma maneira, quando você escreve, ainda que você escreva em terceira pessoa, ou que você esteja falando de uma narrativa que seja completamente, factualmente diferente de algo que você viveu, você está sempre colocando a sua subjetividade no outro personagem. Que, de alguma maneira, as nossas referências, enquanto seres humanos mesmo, acabam transparecendo. E eu sempre tive essa preocupação, e eu acho que eu também sempre enxerguei as pessoas de uma maneira muito, muito inteira. Nunca consegui ver, por mais que alguém tente se colocar no mundo de maneira perfeita, eu sempre enxerguei as imperfeições e o que constituía aquilo tudo. Eu acho que eu sempre fui uma boa analisadora de tipos psicológicos. Os tipos nunca são maniqueístas, né? E eu sempre parti desse pressuposto ao criar os personagens.
Aliás, é legal porque quando a gente começa a ler o livro, e como você colocou, ela tá num luto intenso pelo pai, a gente meio que imagina que o pai vai ser essa figura quase perfeita, né? Ela tá com saudade, falando só das coisas boas, mas ela também lembra de um monte de merda que o pai faz, né? Que Sim. O pai fez, um monte de problemas. E as irmãs também, enfim. Acho que todos os personagens trazem essa carga positiva e negativa, né? E a mãe, né? Tem um momento ali de catarse dela com a mãe que também a gente percebe isso, né?
Uhum.
E agora, uma última coisa que eu quero te perguntar é que tu coloca... Aliás, tem a Ilha do Amor, né? Que a coisa que menos tem lá é amor, né? Achei isso engraçado também. Mas tem a casa dela lá, a casa da infância e tudo mais. E a casa, pelo menos foi assim que eu interpretei, né? Mas, aliás, eu acho que tá até bem claro assim mesmo. Não é nenhum mérito meu. Que a casa é meio com a representação dessa jornada dela, né?
Uhum.
A rachadura na casa, né? As marcas da passagem no tempo.
Uhum.
E a gente associa muito a casa a nós mesmos, a nossa família, as nossas lembranças, né? Então, a casa, além do jabuti, né? Tem esse valor simbólico, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, que foi um elemento que tá mais pro final do livro, mas que eu achei bem interessante também.
É, bem como você falou, assim, que a casa é a representação da nossa estrutura interna, né? Tanto é que todas as vezes que eu me mudei ao longo da minha vida, eu acho que é como se fosse também uma travessia eterna que a gente passa, né? Todas as mudanças, assim, eu acho que simbolicamente elas foram representadas por uma casa física, mas elas também abarcam uma casa emocional. E desde do princípio que eu comecei a escrever esse livro, eu tinha muita racionalmente, eu sabia que eu queria acabar com essa ilusão que as pessoas repetem, que a infância é o reino das maravilhas. Eu acho que existe uma grande divisão na nossa vida, pelo menos na vida da maioria das pessoas, que é quando elas se tocam que todas as desgraças começaram lá atrás. Essa história de que é o reino das maravilhas é uma grande falácia. Por isso, eu quis fazer esse retorno a essa casa da infância, que traz à tona todas essas memórias, e ao final do livro, quando ela vai adentrando cada vez mais e se apropriando dessas memórias, e aí descobrem a rachadura, o lençol freático que está tomando conta da casa inteira, aquele... a passagem do tempo naquela casa e como as coisas ali, por mais que se tente recuperá-las e dar novos sentidos para aquilo ali já está detonado. Só que, ao mesmo tempo, elas não sabem nem o que fazer com aquilo. Tanto é que elas fecham a casa, mas não resolveram o que fazer. O tempo vai continuar matando a casa até alguma coisa acontecer com aquela casa. Então, acho que, ao mesmo tempo, é a casa como esse lugar emocional. Como é um lugar emocional, é um lugar que, assim como traz coisas boas, também está cheio de coisas ruins e que a constituem, que no final do livro até fala, essa casa que é a minha casca. E de todas as outras cascas que também ela foi habitando e se transformando, né? Aí ela se toca no final do livro de que o número daquela casa, 1757, na verdade é um anagrama de todas as outras casas que ela habitou. Então é bem uma representação mesmo de uma suposta inteireza que não existe. Como se uma casa fosse capaz de abarcar tudo, mas a casa está dentro da gente, né? Então, é uma casa que eu vejo como uma representação simbólica dessa personagem.
Aliás, você falou aí dessa visão idealizada que a gente tem da infância, né? Uma curiosidade, antes da gente começar aqui a gravar, eu tava falando com a Helena da participação dela lá no Rabiscos, né? E quando eu fui ouvir o podcast com ela, eu tava no médico, eu tava mega doente, assim, a garganta estourada, um monte de problema.
Putz.
Aí eu, ah, vou ouvir aqui a Helena, né, no Rabiscos. Aí ela começa lá falando, ah, não, a infância é uma coisa idealizada, a gente tem que... A gente começa a se descobrir quando a gente percebe que a nossa infância foi uma merda. Aí eu pensei, porra, eu achava que minha infância era boa, agora ela não fudeu minha cabeça.
Talvez seja uma coisa só minha, né? Porque talvez eu tenha essa referência, fico dizendo como se ela fosse uma verdade.
Eu já tava doente, a pessoa ainda vai me arranjar esse problema.
Cadê as merdas da minha infância?
Mas então, tu falou que tá escrevendo um novo romance, né? O que é que você pode falar sobre ele já pra gente?
Nossa, assim como para mim é difícil falar desse primeiro livro, eu acho bem difícil falar desse segundo, mas me interessa muito investigar personagens que têm esse universo interno muito mais forte do que. Quase como se a realidade fosse o que ocorresse dentro e não fora, porque é assim que eu vejo a vida, meio que. Então, também é uma grande investigação sobre o universo interno de alguns personagens, e tudo isso acontece durante a pandemia, uma personagem que está apaixonada platonicamente por um cara. É um paralelo que eu estou tentando criar entre a paixão platônica e o próprio fazer ficcional. É meio que assim, o que eu sei agora do livro é meio isso.
Olha, eu acho que eu tenho que gravar contigo e com a Carola ao mesmo tempo, porque vocês duas têm dificuldade de falar sobre os livros, vai ser uma conversa muito maluca. É, seria muito
Ai,
divertido.
imagina, ia ser mesmo, porque a gente é muito amiga.
É, muito bom. Helena, muito, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente.
Ah, eu que te agradeço, Bruno.
Foi uma conversa muito divertida. Quando você for lançar teu próximo livro, por favor, volte aqui pra gente falar sobre ele.
Nossa, com todo prazer. Adorei participar.
Então é isso. Muito, muito obrigado e até a próxima.
Obrigada a você, Bruno. Foi demais. Até. Um beijo para todo mundo que vai ouvir também.